Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
jovempan.com.br. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Acerte a hora com a Jovem Pan pontualmente. 5 horas.
Repita.
5 horas.
Os fatos que movimentam o Brasil, o mundo. A informação que você precisa. Jovem Pan, acima de tudo, a verdade.
Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Bom dia, Rede Jovem Pan. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, edição do dia 26 de abril, quarta-feira. Até às 10 horas da manhã, informação e prestação de serviços da melhor rede de rádios do Brasil.
Rede Jovem Pan.
Cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky e Oi TV.
Jovem Pan.
É a melhor rede de rádios do Brasil. Em todo mundo, acesse www.jovempan.com. .com.br Jovem Pan, sempre ao seu lado.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
O Jornal da Manhã destaca os principais assuntos do dia.
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, encerra a votação do socorro aos estados após contrapartida ser rejeitada pelos deputados.
Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprova relatório da reforma trabalhista que deve começar a ser votado hoje.
Justiça de Curitiba recebe denúncias e 59 pessoas viram réus na Operação Carne Fraca.
Presidente Michel Temer diz que a reforma da Previdência foi enormemente amenizada e que não há mais razão para o projeto ser rejeitado.
Em ato por demarcação de terras, índios fecham esplanada dos ministérios e entram em conflito com a Polícia Militar em Brasília.
Polícia Federal diz ter recuperado o equivalente a mais de 4 milhões e 500 mil reais de mega assalto em transportadora de valores no Paraguai.
Após divulgação das delações da Odebrecht, 7 países da América Latina pedem para ter acesso ao conteúdo dos depoimentos.
OAS pode delatar propina em fundos de pensão da Caixa Econômica e atingir integrantes do Poder Judiciário.
União irá bloquear nesta semana 30 milhões de reais de contas do Estado do Rio de Janeiro.
Após STF revogar liberdade, goleiro Bruno se apresenta à polícia em Minas Gerais, mas é liberado por falta de mandado de prisão que deve acontecer hoje.
Embraer faz parceria com a Uber para criar carros elétricos aéreos.
Rio de Janeiro teve um tiroteio entre policiais e traficantes a cada 2 horas em 2016.
Modelo de Brasília sequestrada e agredida ao chegar à Tailândia.
Justiça Federal dos Estados Unidos bloqueia decreto de Donald Trump contra as cidades que se negam a cooperar com a política de anti-imigração.
Oposição prepara para hoje novo protesto contra o presidente Nicolás Maduro após 26 mortes em um mês na Venezuela.
A aceleração do derretimento de gelo no Ártico pode custar até 90 trilhões de dólares à economia mundial ainda neste século.
Membros do Estado Islâmico disfarçados de soldados matam pelo menos 15 civis em Mossul, no Iraque.
CBF, Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, fecha um acordo para tempo mínimo de 66 horas entre duas partidas de um clube. Agora são 5 horas mais 4 minutos.
Repita.
5 e 4.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta quarta-feira, uma frente fria avança entre o sul, sudeste e parte do centro-oeste do país, organizando um corredor de umidade da Amazônia. É por isso que tem previsão de chuva nos três estados do sul, Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso de Goiás e também Distrito Federal, e também entre São Paulo, Minas Gerais e oeste do Rio de Janeiro. Já entre o norte fluminense, Espírito Santo, norte e oeste da Bahia, grande parte do Tocantins, sul do Piauí e sertão nordestino, o tempo fica bastante seco, ensolarado e com temperaturas em elevação. Na região norte, destaque para a chuva forte entre a ilha de Marajó e também o Amapá. No estado de São Paulo, além da chuva, que vem com trovoadas, são esperadas rajadas de vento fortes, inclusive na capital paulista. Não se descartam transtornos, como alagamentos. Na quinta-feira, o tempo continua instável. Os ventos mudam para o quadrante sul e a temperatura despenca. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, do Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Às 5 horas, 5 minutos, noite, madrugada, policial. Bom dia, Paulo Edson Fiore.
Bom dia, Oliveira Júnior, 5 e 5 agora.
Bom, perseguição da rota a suspeitos. O que aconteceu nessa perseguição, Paulo?
Uma perseguição da rota a suspeitos em uma carreta roubada terminou em uma troca de tiros com um criminoso morto em Guarulhos, na Grande São Paulo. A perseguição, promovida pelos PMs das rondas ostensivas Tobias de Aguiar a dois ocupantes de uma carreta Scania, ocorreu no final da noite desta terça-feira. O veículo, que estava sem carga, foi avistado pela equipe em patrulhamento na pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido da rodovia Ayrton Senna. Após constatar que havia denúncia para a carreta, os policiais mandaram o condutor parar, mas ele ignorou e ainda acelerou, dando início à fuga. Com a viatura no encalço, o suspeito subiu pela alça de acesso à pista local da rodovia Presidente Dutra, rumo ao Rio de Janeiro. Mas, percebendo que não conseguiria escapar, a dupla decidiu abandonar a carreta. Carreta na altura do quilômetro 221, no bairro Porto da Igreja, já em Guarulhos, e tentar escapar a pé. Segundo a PM, um deles estava armado e passou a atirar contra os policiais, que revidaram, atingindo o suspeito, que morreu no local. O comparsa dele conseguiu escapar. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Guarulhos e vai ser investigado pelo setor de homicídios e proteção à pessoa daquele município.
5 e 6, quadrilha de traficantes presa, Paulo Edson.
Isso, outra ocorrência da rota, hein? A polícia prendeu uma quadrilha de traficantes e apreendeu 2,5 toneladas de maconha na região metropolitana da capital. As prisões e apreensões foram realizadas por equipes da rota e, na noite de ontem, durante um patrulhamento pela rodovia Fernão Dias, na região do Jaçanã, na zona norte da capital, os PMs desconfiaram dos ocupantes de uma Kombi que estava sendo escoltada por um Fiat Palio, ambos brancos. Os militares resolveram fazer a abordagem e, na revista, encontraram cerca de 1 tonelada de maconha em tijolos que estavam escondidos sob engradados de cerveja na Kombi. 4 pessoas foram presas. O Taildo Correia Lima, de 52 anos, Nelson Antônio das Neves Júnior, de 37, Patrícia Bezerra da Silva, de 27, e Rosineide Borges de Almeida, de 33 anos. Interrogados, eles informaram aos PMs o local de onde o entorpecente havia sido retirado. Enquanto o grupo era conduzido ao 73º Distrito Policial do Jaçanã, outras equipes da rota seguiam para o Jardim Flórida, em Francisco Morato, na Grande São Paulo. Ali, em uma residência distante do centro do município, os policiais apreenderam mais 1,5 toneladas de maconha e 4 balanças de precisão. Outras 2 pessoas foram presas e encaminhadas à Delegacia Central de Francisco Morato, onde o caso está sendo registrado.
Bom, presa em 2 locais, né?
2 locais, mas é a mesma quadrilha e a mesma quantidade de maconha.
2,5 toneladas.
É muita maconha, né?
Muito bem. Muito obrigado, Paulo. São 5 horas mais 8 minutos.
Repita.
5 e 8.
Brasília.
Com José Maria Trindade.
Pois não. Olha, decisões do juiz Sérgio Moro sofrem mudanças na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, a mesma que vai julgar os 89 políticos envolvidos na Lava Jato. Foi um dia de avaliação. A principal decisão seria sobre José Dirceu, se ele ganharia a liberdade ou não. Mas houve adiamento e o pedido foi da defesa, para que os ministros avaliassem novos documentos a serem apresentados pela defesa e Ministério Público. Dirceu está condenado há 20 anos, mas não foi condenado ainda em segunda instância. Está preso desde 2015 por se beneficiar de contratos na Petrobras. Manutenção da ordem pública é o argumento da prisão. O relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, já adiantou que é contra soltar José Dirceu pela gravidade dos crimes praticados. Mas a segunda vara do Supremo liberou o pecuarista José Carlos Bunlai, que já estava em prisão domiciliar. Mandou soltar o operador do PP João Cláudio Genu, que também foi condenado no Mensalão. Manteve em prisão domiciliar o lobista Fernando Moura, que mentiu na delação premiada e o Ministério Público queria que ele voltasse para a prisão. O que ficou mesmo claro foi o posicionamento do relator, o ministro Edson Fachin, de que o juiz Sérgio Moro tem credibilidade nas decisões, mas a maioria formada pelos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Celso de Mello derrotou o relator e soltaram Bunlai. Outra novidade é que a Advocacia-Geral da União pediu a devolução de 11 bilhões e 300 milhões de reais a 20 empresas envolvidas na Lava Jato. O argumento é de formação de cartel e prejuízos por improbidade administrativa. São 13 construtoras e 7 pessoas físicas. De Brasília, José Maria Trindade.
5:11.
Repita.
5:11.
Economia.
Com Denise Campos de Toledo.
O movimento do mercado financeiro aqui no Brasil ontem foi muito calibrado pelas expectativas em relação à tramitação das reformas no Congresso. A Bolsa de Valores teve influência também do otimismo vindo do exterior, mas se animou com o avanço da reforma trabalhista que foi aprovada pela Comissão Especial na Câmara. Já o dólar, de acordo com operadores do mercado, ficou mais pesado por preocupações com relação à reforma da Previdência, que é fundamental para o ajuste das contas públicas. O dólar subiu 0,79%, com a cotação de venda em R$ 3,15. Preocupa a posição de partidos da base aliada do governo, como o PSB, que já se posicionaram contra a reforma, assim como lideranças. Renan Calheiros continua com um discurso contrário à reforma, não só da Previdência, mas da trabalhista. Só que a reforma da Previdência, diferente da trabalhista, ela não será aprovada com uma maioria simples, já que se trata de uma emenda constitucional. Isso vai exigir uma capacidade de articulação política muito maior do governo, além de todas as concessões que já fez em relação ao texto original. O governo abriu mão de quase todos os pontos. Um dos poucos que sobraram, entre os mais relevantes, foi a idade mínima de aposentadoria dos homens em 65 anos, mas há toda uma fase de transição que ameniza bastante essa nova idade mínima de aposentadoria. Enfim, o governo fez as concessões que podia para assegurar, no final das contas, uma economia mínima que faça diferença em relação aos gastos da Previdência. E mesmo assim, ainda não conta com os votos necessários. Então, agora é aguardar os próximos lances, inclusive a greve geral, marcada para a próxima sexta-feira, pelas centrais sindicais, que podem ainda ter alguma influência, dependendo das manifestações, sobre a decisão, sobre a posição dos congressistas. Congressistas já fragilizados, pelo menos uma boa parcela deles, pelas investigações da Lava Jato.
5:13.
Repita.
5:13.
Temperatura agora em São Paulo, 22 graus.
Jovem Pan e os destaques internacionais.
Com Vitor Moraes.
O centrista Emmanuel Macron e a candidata de extrema-direita Marine Le Pen estiveram presentes em uma homenagem ao policial Xavier Jugelet, morto na última quinta-feira na Avenida Champs-Élysées. A cerimônia ocorreu nesta terça-feira na sede da Polícia de Paris e contou com a presença do presidente François Hollande, que fez o convite aos dois candidatos que passaram para o segundo turno. Com a morte de Xavier, o total de vítimas fatais por ataques terroristas na França chegou a 239. O marido do policial, Etienne Cardil, declarou que não sente ódio e incentivou os franceses a defender a paz. Quando apareceram as primeiras informações que um policial havia morrido na Champs-Élysées, uma voz interna me disse que era você. Naquele momento, eu pensei nos versos de um amigo que dizia: vocês não terão a minha raiva. Nós devemos manter a dignidade e permanecer vigilantes em defesa da paz. Este foi o discurso do marido do policial Xavier Jugelet, morto por um integrante do Estado Islâmico na última quinta-feira em Paris. Ele foi o sexto policial assassinado desde o início da onda de ataques terroristas na França em 2015.
5:14.
Repita.
5:14.
Relator amenizou enormemente a reforma da Previdência, diz o presidente Michel Temer em encontro com governadores.
Por isso, não há razão para rejeição às mudanças, afirmou o PMDBista em almoço na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
Na reunião, Temer pediu apoio dos chefes de executivos estaduais à proposta.
Relatou ter autorizado o relator da reforma, o deputado Arthur Maia, a negociar os pontos necessários à aprovação do texto.
Por 3-1, primeira turma do STF susta liminar que libertou o goleiro Bruno Fernandes.
Condenado a 22 anos de prisão pela morte da ex-namorada Elisa Samúdio, o goleiro havia sido libertado com uma liminar do ministro Marco Aurélio.
Foi de Marco Aurélio Melo o único voto da turma contrário à volta do goleiro à prisão, que na noite desta terça-feira se apresentou à polícia.
Bruno foi liberado pela Polícia Federal de Varginha, já que ainda não havia sido expedido um mandado de prisão e deve se apresentar novamente hoje.
Crise financeira que assola o Estado ameaça a Prefeitura do Rio de Janeiro.
O prefeito Marcelo Crivella diz que pode não ter os recursos necessários para pagar os salários dos servidores a partir de setembro.
Precisamos negociar nossas dívidas para não atrasar os salários, admitiu.
A Prefeitura já vem atrasando pagamentos a empresas que prestam serviços na área de segurança para a Rio Tour.
O governo federal sofre nova derrota na Câmara dos Deputados e Rodrigo Maia adia a votação do projeto que cria o regime para a recuperação fiscal dos estados.
Nesta terça-feira, os parlamentares excluíram do texto a elevação de 11 para 14% da alíquota da Previdência Social dos servidores.
Eram necessários 257 votos para manter a redação original do projeto, mas apenas 241 deputados votaram a favor, outros 185 foram contrários.
A votação deve ser retomada na próxima semana, quando o plenário deve analisar mais 6 propostas de alteração.
Após a derrota, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, alegou baixo quórum para prosseguir.
Mas na análise do destaque da contribuição previdenciária, 430 dos 513 deputados estavam presentes.
Polícia Federal recebe 30 inquéritos decorrentes das delações da Odebrecht.
As investigações foram autorizadas pelo ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato, no Supremo Tribunal Federal.
Ainda não foi divulgada a relação dos políticos com o foro privilegiado que serão investigados pela Polícia Federal.
No total, o ministro Luiz Edson Fachin autorizou a abertura de 76 inquéritos com base nas delações de executivos da Odebrecht.
Acidentes nas marginais do Tietê e do Pinheiros aumentam 67% no primeiro trimestre, segundo estatística da Polícia Militar.
Foram 367 acidentes, sendo 288 com motos. No comparativo com o mesmo período do ano passado, houve 2 mortes a mais.
6 motociclistas com idades entre 18 e 34 anos morreram nas marginais. 3 na do Tietê e 3 na do Pinheiros.
Segundo a CET, de janeiro a março deste ano, morreram 7 pessoas em acidentes nas 2 marginais.
STF revoga a prisão domiciliar do amigo de Lula, o pecuarista José Carlos Bunlai.
Por 3-2, a segunda turma levou em conta o estado de saúde de Bunlai, que sofre de cardiopatia e câncer de bexiga.
Desde novembro, Bunlai estava em prisão domiciliar por decisão do antigo relator da Operação Lava Jato, Teori Zavascki.
O pecuarista foi condenado a 9 anos e 10 meses de prisão por gestão fraudulenta e corrupção passiva.
Condenado em processo da Lava Jato, ex-tesoureiro do Partido Progressista, João Cláudio Genu, obtém a liberdade.
A segunda turma do STF acolheu o argumento de que a condenação em primeira instância não basta para mantê-lo preso.
O atual entendimento do Supremo é de que a prisão só é possível após condenação em segunda instância, o que ainda não ocorreu.
Genu foi condenado a 8 anos e 8 meses de prisão em dezembro por desvio de mais de 3 milhões de reais da Petrobras.
Funcionários da companhia Alitalia, a companhia de aviação nacional italiana, rejeita um acordo que inclui demissões e corte de salários.
O acordo foi fechado há 10 dias entre a direção da empresa e sindicatos para salvar a companhia aérea do colapso.
A decisão dos empregados põe em risco o levantamento de um empréstimo tido como boia de salvação da empresa.
A situação é tão grave que um jornalista considerou que os empregados preferiram o suicídio ao sacrifício.
Exército não tem explicação para as mortes por afogamento de 3 recrutas durante treinamento na região de Barueri, na Grande São Paulo.
Segundo o Exército, os soldados faziam treinamento diurno de localização na mata em grupos de 4.
Ignora-se o motivo de eles terem entrado no lago em que se afogaram. Um dos integrantes do grupo conseguiu escapar e pediu socorro.
Os mortos são Wesley dos Santos, Jonathan Cardoso e Vitor Costa Ferreira, todos de 18 anos. 5:20.
Repita.
5:20. Espaço para Carolina Ercolim.
O provável adiamento do depoimento de Lula ao juiz Sérgio Moro pode dar mais fôlego aos movimentos de apoio ao petista, que encontram dificuldade para reunir apoiadores dispostos a viajar até o Paraná. O movimento Ocupa Curitiba, organizado pela Frente Brasil Popular, pretende reunir 50 mil pessoas no portão do prédio da Justiça Federal, na capital do estado. O encontro estava previsto para o dia 3, mas a Polícia Federal pediu a mudança da data. Alega precisar de mais tempo para organizar a segurança no local. O feriado do dia 1º de maio atrapalharia ainda mais a operação. No entanto, o Diretório Municipal do Partido em São Bernardo do Campo, berço do PT no ABC, só reuniu militantes suficientes para encher 3 ônibus até agora, mesmo não sendo necessário ser filiado para ganhar a passagem, segundo uma funcionária.
A gente tem 25 ônibus para lotar, na verdade, a meta, entendeu? Só que a gente está tentando, né? Estamos fazendo a mobilização, fazendo espalhar a notícia.
Mas só de São Bernardo?
Só de São Bernardo.
E aí eu posso levar mais gente, enfim, se eu
pode
quiser.
Pode levar até 100 pessoas.
Quanto mais eu conseguir chamar, melhor.
Quanto mais você conseguir chamar.
E quantos ônibus já tem?
Nós estamos com 3 ônibus só.
Só 3?
Só 3, mas assim, o sindicato ainda não mandou o nome do pessoal deles, né? A gente tem o sindicato, as empresas, a gente só está pegando o nome de quem está vindo e ligando. Os vereadores e os deputados também ainda não passou a lista para a gente, entendeu?
No Diretório Municipal de São Paulo, a programação da excursão até Curitiba é bem parecida com a proposta de São Bernardo do Campo. A ressalva sobre a mudança da data do confronto é feita já no início da conversa e o convite reforçado, já que a viagem é paga pelo partido.
De qualquer maneira, nós vamos continuar mobilizando o pessoal para ir, tá? Que seja dia 3 e que seja dia 10. A única coisa que a gente vai poder disponibilizar é os ônibus, tá? Não vai ter estadia lá, porque vai, faz o ato e volta, né? E alimentação tudo é por conta da pessoa que vai.
No entanto, mensagens de WhatsApp enviadas por movimentos e centrais sindicais que circulam desde a semana passada dão um outro tom ao dia do depoimento de Lula ao juiz Sérgio Moro, chamado também de combate do século e a hora da verdade.
Eu vou estar em Curitiba dia 3 para defendê-lo com unhas e dentes. Espero que ali exploda a guerra civil. Essa é a minha esperança, dia 3. Que esteja lá entre 500 mil e 1 milhão de pessoas e que o Moro cometa a insanidade de tentar prender o Lula para que a gente comece a guerra civil em Curitiba. Eu estou me preparando para morrer na guerra.
O ex-presidente estará em Curitiba como réu do caso do triplex no Guarujá. Uma das suspeitas é que ele tenha se beneficiado de desvios da Petrobras para comprar e reformar o imóvel. Ele nega e, em evento do PT nesta segunda-feira em São Paulo, classificou a ocasião como a sua primeira grande oportunidade de se defender e que a hora e que o juiz marcar a sua ida a Curitiba estará lá para falar a verdade. Há receio de que Moro ordene a prisão de Lula no dia, o que geraria uma grande tensão. As avessas ao petista também sairão de vários pontos do país em ônibus fretados rumo à cidade. E se a Frente Brasil Popular fala em 50 mil, o Partido da Causa Operária promete um ato com até 100 mil guarda-costas para ninguém chegar perto de Lula.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Imposto novo aprovado pelo Supremo Tribunal Federal coloca o agronegócio em estado de revolta. O STF considerou o Fundo Rural um imposto de 2,1% sobre as receitas constitucional e determinou cobrança das pendências até 31 de maio. As multas poderão variar de 75% a 225%. Ou seja, essa decisão não é boa para todas as cadeias do agro. E em reunião na CNA, Confederação Nacional da Agropecuária, em Brasília, representantes de federações de 25 estados brasileiros assinaram um documento onde pedem, por exemplo, que os produtores rurais optem por ou pagar 2,1% sobre as receitas para o Fundo Rural ou optem pelo pagamento na folha de salários dos funcionários. A ordem da CNA é a da reunião de todas as cadeias produtivas, mais à frente parlamentar da agropecuária na Câmara, para criar uma rediscussão do tema. Existem segmentos mais revoltados afirmando não pagaremos. Outros que esperam pelo acórdão da modulação dos efeitos, se seria cobrado sobre os 5 anos anteriores ou só a partir de agora. Então, novamente sob uma crise, o setor se reúne e podemos verificar a dificuldade de unidade no olhar do agro nacional. São diversas e múltiplas entidades e associações. Tem cooperativas assegurando que seus cooperados estão isentos do imposto. Outros falam que suas associações estão fora. Mas o entendimento a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal é de que não sobrou ninguém fora desse imposto, caso isso não seja levado como uma verdadeira frente agora nos próximos dias. Desde promessas de manifestações até deputados propondo desconto de 90% na dívida do Fundo Rural, começa a aparecer de tudo. Sem dúvida, se voltarmos ao governo e ao que se deveria esperar de governos para um setor crucial como o agronegócio, surpreender toda a categoria com a incerteza dessa decisão na boca da colheita da super safra brasileira é de fato mais uma insensatez reveladora da falta de governo no governo brasileiro. E por outro lado, que o agro aprenda definitivamente a falar através de uma voz permanente para a gestão das suas crises, que sempre virá de fora ou de dentro, mas principalmente, ultimamente, pelo inimigo interno, crises geradas do lado de dentro do próprio país. O agronegócio ainda está muito desunido no Brasil e cadeias produtivas unidas jamais seriam vencidas, como diria uma velhíssima palavra de ordem popular do passado. A hora do agronegócio, alimento a saúde do futuro. José Luiz Tejon.
5 horas 27 minutos.
Repita.
5h27. E o peixe, Rafael Tebas.
Muito bem, ouvinte da Pan, o Santos finalmente volta a campo nessa quarta-feira, 19 horas e 30 minutos na Vila Belmiro e pela Copa do Brasil. É o primeiro jogo das oitavas de final, Santos e Paysandu. O técnico Dorival Júnior vai dar uma chance ao lateral Matheus Ribeiro. Zeca está machucado, Jean Mota está suspenso na Copa Libertadores e por isso um teste com um garoto que é ambidestre. O zagueiro David Braz falou exatamente sobre isso. O que muda? Matheus Ribeiro começando jogando.
Muda o jogador, né? Aparência. Não, acho que o jogador que está querendo muito a sua, ter a sua oportunidade, né? E eu tenho certeza que ele vai procurar dar o seu máximo dentro de campo para nos ajudar, ajudar o Santos. E a gente vai procurar conversar bastante para que ele não sinta muito o ritmo de jogo, né? É um jogador que não vem atuando. A gente vai procurar ajudar ele e tenho certeza que ele vai dar conta do recado. Né? Ele sabe jogar na lateral esquerda, apesar de chuta com o pé direito, mas ele sabe jogar na lateral esquerda. Eu acredito que conversando bastante com ele, e esses dois dias que temos de treinamento, eu tenho certeza que ele pode dar conta do recado ali na lateral esquerda.
Aí David Braz em contato com a imprensa, sempre bem-humorado. Então o Santos também já definido pelo técnico Dorival Júnior. Vai começar jogando com Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Matheus Ribeiro. Meio de campo com Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, Vitor Bueno. No ataque, Bruno Henrique, o centroavante Ricardo Oliveira. Sobre Copa Libertadores, o Santos na próxima semana enfrenta o Santa Fé na Vila Belmiro. E o Santos, que é primeiro colocado no Grupo 2, com 5 pontos. Santa Fé tem 4, Strongest da Bolívia também tem 4 pontos e o último colocado é o Sporting Cristal do Peru com apenas 2 pontos.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
São 5 horas mais 29 minutos.
Repita.
5:29.
Esse é o Jornal da Manhã da Jovem Pan, edição do dia 26 de abril de 2017, quarta-feira. Outono é o Jornal da Manhã transmitido para todo o Brasil pela maior e melhor rede de rádios do país, a Rede Jovem Pan. Falando todos os dias para milhões de ouvintes através do território nacional. Você também pode acompanhar pelos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky e Oi TV. E no mundo inteiro em www.jp.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil sempre ao seu lado. Agora os destaques do Jornal da Manhã, as manchetes desta edição de quarta-feira, 26 de abril de 2017.
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, encerra a votação do socorro aos estados após contrapartida ser rejeitada.
Deputados rejeitaram o aumento na taxa de contribuição previdenciária dos servidores de 11% para no mínimo 14%.
Comissão Especial da Câmara aprova relatório da reforma trabalhista por 27 votos a favor e 10 contra.
Expectativa é que o texto comece a ser votado no plenário da Casa hoje, com conclusão prevista para amanhã.
Justiça de Curitiba recebe denúncias e 59 pessoas viram réus na Operação Carne Fraca.
O Ministério Público Federal denunciou 60 pessoas em 5 processos, mas para a Justiça uma cometeu crime com menor potencial ofensivo.
Michel Temer diz que a reforma da Previdência foi enormemente amenizada e que não há mais razão para o projeto ser rejeitado.
Em almoço com os governadores, o presidente pediu apoio dos estados para aprovar a medida na Câmara dos Deputados.
O Supremo Tribunal Federal aceita recurso e vai analisar pedido de liberdade de José Dirceu, que havia sido negado em fevereiro por Luiz Edson Fachin.
Decisão ocorreu nesta terça-feira, quando a segunda turma do STF liberou de prisão domiciliar o pecuarista José Carlos Bunlai.
Em ato por demarcação de terras, índios fecham a esplanada dos ministérios e entram em conflito com a polícia militar em Brasília.
O grupo ocupou o espelho d'água do Congresso e a PM reagiu com bombas, spray e balas de borracha. Já os indígenas revidaram com flechas.
Polícia Federal diz ter recuperado o equivalente a mais de 4 milhões e 500 mil reais de mega assalto em transportadoras de valores no Paraguai.
Conforme estimativa preliminar da própria PF, foram roubados 120 milhões de reais na ação, que contou com cerca de 50 pessoas.
A OAS pode delatar propina em fundos de pensão da Caixa Econômica e atingir integrantes do Poder Judiciário.
A empreiteira renegocia o acordo de delação premiada que envolveria 50 pessoas, incluindo os herdeiros Carlos Mata Pires e César Mata Pires Filho.
Após divulgação das delações da Odebrecht, 7 países da América Latina pedem para ter acesso ao conteúdo dos depoimentos.
O pedido feito à Procuradoria-Geral da República, eles solicitam compartilhamento detalhamento de informações para que possam ajudar nas investigações.
Goleiro Bruno se apresenta à polícia em Minas Gerais, mas é liberado por falta de mandado de prisão que deve acontecer hoje.
Esta terça-feira, o Supremo Tribunal Federal revogou a liminar que mantinha o atleta solto.
Embraer faz parceria com a Uber para criar carros elétricos aéreos.
Em anúncio feito nos Estados Unidos, as empresas revelaram que um veículo deve iniciar a operação em caráter experimental em 2020 em Dallas e em Dubai.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adia a construção de muro na fronteira com o México.
O republicano queria $1 bilhão para começar as obras, mas um impasse para o financiamento causaria uma paralisação do governo americano.
Integrantes do Estado Islâmico disfarçados de soldados matam pelo menos 15 civis em Mossul, no Iraque.
Autoridades afirmam que os terroristas entraram em setores da cidade como se fossem ajudar os moradores.
Sonda Cassini da NASA inicia hoje a travessia dos anéis de Saturno para entrar na atmosfera do planeta.
Após quase 20 anos no espaço, a sonda deve encerrar a missão em setembro.
Com 6 convidados, Copa América do Brasil em 2019 terá 16 seleções participantes.
Proposta da CBF, aceita pelo Conselho da Conmebol, prevê chamar países latinos da Europa e até asiáticos.
5 horas 34 minutos.
Repita.
5h34. As manchetes dos principais jornais. É com você, Paulo Edson Fiori.
Confira agora as manchetes de alguns dos mais importantes jornais brasileiros que já estão nas bancas de todo o país nesta manhã de quarta-feira. O Estado de São Paulo. Reforma trabalhista avança e governo mira previdência. O governo conseguiu uma vitória ontem com o avanço da reforma trabalhista na Câmara. Após ceder em alguns pontos, o texto base foi aprovado por 27 votos a 10 na Comissão Especial. O ponto básico do projeto, que privilegia acordos de patrões e empregados, foi mantido e houve inclusão de benefícios para gestantes e pessoas com deficiências. Hoje, em votação no plenário, o governo precisa de maioria simples, ou seja, metade mais um dos presentes, com quórum mínimo de 257 para aprovar mudanças na CLT. Mas nova vitória não acabará com as tensões em torno de outra reforma, a da Previdência, tida como fundamental para reequilibrar as contas. Folha de São Paulo, reforma trabalhista avança e será votada hoje. Do Rio de Janeiro, o Globo, reforma trabalhista avança e governo tenta ampliar apoio. Da Capital Federal, Correio Brasiliense, governo mostra força na reforma trabalhista. De Porto Alegre, Zero Hora, reforma trabalhista passa em comissão e vai para votação em plenário hoje. De Fortaleza, o Povo, reforma trabalhista, entenda as mudanças que a Câmara começa a votar hoje. De Recife, Diário de Pernambuco, reforma trabalhista, prova de fogo para o governo. De Salvador, à tarde, comissão aprova texto da reforma trabalhista. De Curitiba, Gazeta do Povo, projeto de abuso de autoridade ignora apelo de procuradores e juízes. A votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado do projeto de lei relatado pelo senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, que trata do abuso de autoridade, prevista para esta quarta-feira, marca mais um capítulo no embate entre uma classe política emparedada por suspeitas, como as levantadas pelas delações de executivos da Odebrecht, de um lado, e integrantes de Ministério Público e Poder Judiciário, de outro. Para os juízes e o MP, o texto, se virar lei sem alterações, irá prejudicar qualquer investigação que envolva pessoas poderosas, nas palavras da procuradora Laura Tesler, integrante da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Requião, por seu turno, anota no relatório do projeto de lei que os críticos não compreenderam ou não fizeram a correta interpretação do que está proposto.
5 horas 37 minutos.
Repita.
5h37. Brasília, José Maria Trindade.
Pois não. Olha, a reforma trabalhista está pronta para ir ao plenário da Câmara hoje e será o termômetro da base governista do presidente Michel Temer. Teoricamente, ele tem a maioria, mas a dificuldade de apoio para as reformas mostra claramente que a realidade é diferente. O presidente articulou pessoalmente este apoio. Recebeu no Palácio governistas, líderes,
levou o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a tiracolo para mostrar a necessidade das reformas e agora deu ultimato. O deputado que votar contra a reforma trabalhista está a caminho da oposição, perde as benesses de governo. As mudanças que serão votadas hoje atingem 100 pontos da CLT e têm como base a redefinição de que o negociado vale acima do legislado. Divisão de férias, carga horária diária, banco de horas trabalhado, o trabalho remoto e o registro de ponto são os itens possíveis de negociação. As regras são importantes, que serão votadas hoje, mas o resultado será por maioria de votos em plenário, diferente da reforma da Previdência, que será por emenda constitucional e aí necessários 308 votos favoráveis. O governo sabe que não tem ainda estes votos para a nova Previdência e, por isso, vai em busca de apoio de governadores e prefeitos, além de uma tentativa de convencimento que envolve até ministros. Os ministros sairão dos seus cargos para reorganizar a base no Congresso. E olha, o painel da reforma trabalhista será a base do governo para a reforma da Previdência. De Brasília, José Maria Trindade.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
5h39 do Rio, fala Rodrigo Viga.
Os desembolsos do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, no primeiro trimestre deste ano caíram 17% em relação ao primeiro trimestre do ano passado e somaram 15 bilhões e 100 milhões de reais. Na ponta, ou seja, no mês de março, houve uma redução nos empréstimos de 18% ante o mesmo período de 2016. Esses empréstimos, esses financiamentos do banco, somaram em março 5 bilhões e 100 milhões de reais. Apesar das quedas, houve redução também nas aprovações e consultas, outros termômetros da demanda por financiamentos e investimentos no país. O banco afirmou que há sinais de melhora na atividade econômica. Essas indicações, esses sinais, vieram principalmente do financiamento para máquinas e equipamentos, dentro da linha conhecida como Finame. Os empréstimos para a linha Finame no primeiro trimestre cresceram 32% e as consultas sobre financiamentos para infraestrutura avançaram 25%. De acordo com a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, indicações, sinais mais translúcidos, mais transparentes de que os empresários estão retomando e renovando o apetite por investimentos no país.
São sinais mais claros, sim, porque não havia esse crescimento no passado, no ano passado. Então, são todos esses sinais começam a acontecer esse ano, eles não tinham ainda em dezembro. Capital de giro não necessariamente é um sinal de retomada, mas pelo menos um sinal de preservação, né? Para isso que ele foi criado, para tentar ajudar as empresas a passarem esse momento tão difícil, esse momento de transição. Mas as consultas melhoram, as consultas da indústria. Então, sim, a gente vê um gradativo retomar aí do interesse pelos investimentos.
Já o Instituto Aço Brasil, que reúne as empresas siderúrgicas que atuam aqui no país, não tem esta convicção de que a economia realmente está reagindo, está se recuperando, tanto que nesta terça-feira, aqui mesmo no Rio de Janeiro, cortou em um terço a sua projeção para vendas internas no país de produtos siderúrgicos. Em novembro do ano passado, o Aço Brasil projetava um crescimento dessas vendas de produtos siderúrgicos da ordem de 3,6%. Agora, essa estimativa foi ajustada para 1,3% de crescimento, o equivalente a quase 17 milhões de toneladas. Do Rio, Rodrigo Viega.
5h42.
Repita.
5h42. E o Palmeiras, hein, Fred Júnior?
E o Palmeiras entra em campo hoje, 21h45, fora de casa, no Uruguai, no estádio Campeão do Século, em Montevidéu, contra o Peñarol, grupo 5 da Copa Libertadores da América, onde o Palmeiras tem 7 pontos. Ontem, o Atlético Tucumã venceu o Jorge Wilstermann da Bolívia, com isso, o Palmeiras não perde a liderança, mesmo em caso de derrota no jogo desta quarta-feira. Aliás, o Palmeiras conseguindo um bom resultado diante do time do Peñarol, fica muito próximo à segunda fase, né? A fase de mata-mata da Copa Libertadores da América. Para o jogo desta quarta-feira, o técnico Eduardo Batista não terá Dudu, que está suspenso. Ele pode manter Egídio como lateral esquerdo no lugar de Zé Roberto. Michel Bastos pode ser novidade na vaga de Dudu. Tchê pode perder espaço. O Palmeiras não descarta atuar até com 3 zagueiros, com o Felipe Melo fazendo uma espécie de terceiro zagueiro, como foi no jogo contra a Ponte Preta. O provável Palmeiras: Fernando Praz no gol, Jean, Mine, Dracena e Egídio, Felipe Melo, Tietê, Roger Guedes, Guerra, Michel Bastos e Borja. Ontem o clima esquentou no aquecimento no treinamento no Uruguai. Felipe Melo não gostou e acabou pedindo respeito a Roger Guedes. Houve um princípio de nervosismo por parte do volante para cima do jovem atacante palmeirense, mas o jogador Roger Guedes não retrucou aos xingamentos e às cobranças de Felipe Melo no aquecimento antes do treinamento de tarde no Uruguai. Palmeiras sabe que hoje terá um jogo catimbado, podendo até ter lances mais violentos, porém está tranquilo que um empate ou até mesmo uma vitória coloca o Palmeiras numa situação muito confortável no grupo 5 da Copa Libertadores.
Cinco e 44.
Repita.
Jornal da Manhã da sua rádio Jovem Pan, são 5h44.
Embraer e Uber fazem acordo para desenvolver aeronaves elétricas de uso urbano.
Aviação urbana é o próximo passo natural da Uber, afirmou o executivo do aplicativo durante evento em Dallas, Estados Unidos.
A meta é desenvolver pequenos veículos elétricos com decolagem e aterrissagem vertical para deslocamentos curtos nas áreas urbanas.
A Embraer atuará no projeto por meio de seu braço no estado norte-americano da Flórida.
Casos de estupros na cidade de São Paulo sobem quase 16% em março em relação ao mesmo mês do ano passado.
O primeiro trimestre, a alta foi de mais de 19%, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado.
Já o número de homicídios em São Paulo recuou 20% em março e quase 16% no trimestre.
Os roubos, em geral, aumentaram mais de 4% em março e quase 4% no trimestre.
Após 2 anos da sabatina feita em maio de 2015, o Senado aprova nome de advogado ao Conselho Nacional do Ministério Público.
A indicação do atual subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Gustavo do Vale Rocha, gerou polêmica.
Ele foi advogado de Eduardo Cunha, mas na ocasião negou qualquer ligação pessoal com o ex-presidente da Câmara.
Atualmente, Rocha é um dos principais assessores do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha.
Sufocada pelas denúncias da Operação Lava Jato e pela falta de novos contratos, a Odebrecht anuncia série de acordos para reforço de caixa.
Um deles trata da venda da unidade de saneamento do grupo, a Odebrecht Ambiental.
Em nota, a empresa diz que os recursos obtidos, 2 bilhões e 500 milhões de reais, são suficientes para atender às necessidades de caixa por 2 anos.
A venda de 70% da Odebrecht Ambiental para um grupo canadense foi anunciada em outubro por 768 milhões de dólares.
Cientistas americanos desenvolvem útero artificial que pode aumentar as chances de sobrevivência de bebês extremamente prematuros.
O equipamento foi desenvolvido a partir de uma bolsa preenchida por fluido, conhecida como suporte extrauterino.
Em testes com cordeiros, cientistas conseguiram simular o ambiente do útero e as funções da placenta, dando chance para o desenvolvimento dos órgãos.
Os pesquisadores afirmam que o útero artificial ainda precisa ser avaliado em seres humanos e pode demorar até 5 anos para ser usado em maternidades.
Governo paulista arrecada R$1,210 bilhões com concessão de trechos rodoviários no oeste do estado.
Esses trechos, que vão de Iporanga, na divisa do Paraná, até Franca, perfazem 720 quilômetros da chamada Rodovia dos Calçados.
A concessão vale por 30 anos e o ágio foi de 438%. O vencedor deve aplicar R$5 bilhões em melhoramentos.
O grupo Arteris derrotou o Eco Rodovias, que ofereceu R$727 milhões.
Gastos de brasileiros no exterior sobem 50% no primeiro trimestre.
O Banco Central informou que os brasileiros gastaram lá fora US$4,460 milhões nos três primeiros meses do ano.
Somente em março, o gasto foi de US$1,500 milhões, alta de 18,5% sobre o mesmo mês de 2016.
Dirigentes do Banco Central atribuem a alta desvalorização do dólar e ao quadro econômico mais favorável.
Suspeito de envolvimento no assassinato de um policial militar é morto após prestar depoimento em delegacia de Ilhéus, no sul da Bahia.
Na madrugada de domingo, homens em um carro atiraram contra o PM Tirone Tomás e Aquino, de 44 anos, que estava em uma lanchonete.
Um dos suspeitos, Danilo José Silva dos Santos, de 22 anos, foi preso na segunda-feira tentando fugir para Salvador.
Após prestar depoimento e dizer que o crime foi encomendado por um preso, ele foi liberado. Mas horas depois foi alvejado enquanto estava em um táxi.
Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo vai bloquear verba de instituição que não adotar medidas para evitar o plágio.
As entidades recebem da AFAPESP cerca de 10% do valor destinado para a realização de trabalhos.
No ano passado foram repassados R$56 milhões a 141 instituições.
Das universidades paulistas, apenas a Federal do ABC tem um órgão dedicado ao combate ao plágio nas pesquisas acadêmicas. 5h49 e o tricolor paulista Márcio Espímpolo.
Reapresentação no São Paulo acontece nesta quarta-feira, depois de eliminações do Campeonato Paulista e Copa do Brasil. Rogério Ceni já começa a preparar a equipe para a sequência de Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana, o time jogará no dia 11 contra o Defensa e Justiça da Argentina, jogo no Morumbi. E a estreia no Brasileirão será fora de casa no dia 24 contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. O elenco do São Paulo pode estar mais enxuto. A análise foi feita pelo técnico Rogério Ceni, que também aguarda pela chegada de 2-3 reforços, se isso for possível. Analisando o mercado, vai depender também de quem ficar, de quem for sair. João Schmidt já tem situação acertada com o Atalanta. Pré-contrato assinado, terminando o vínculo agora no meio do ano, vai embora. Lugano precisa renovar para ficar no São Paulo. Marcinho e Morato, jogadores que chegaram ao São Paulo, jogaram contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, no Paulista não puderam jogar, mas agora para a sequência da temporada estarão normalmente à disposição. O São Paulo quer ter um elenco forte. Rogério fez um balanço positivo apesar das dificuldades e num campeonato por pontos corridos o time pode até conquistar algo melhor, segundo o técnico.
Denise Campos de Toledo.
Enquanto o governo briga para tentar garantir números melhores das contas públicas, o lado das contas externas, a situação é das mais confortáveis. O Brasil teve um superávit em março de quase US$1,4 bilhões. Foi o melhor resultado para o mês desde 2005 e garantido principalmente pelo superávit da balança comercial. Balança que vem registrando expansão tanto das exportações como das importações. Diferente do ano passado, quando os superávites vinham principalmente de uma queda das importações superior a queda das exportações. O comércio internacional do país está se fortalecendo. Isso é importante porque abre perspectivas melhores de vendas, até de manufaturados. A indústria tem feito um esforço nesse sentido, até para compensar
a fraqueza do consumo doméstico. Agora, a própria ampliação das importações também pode ser vista de uma forma positiva, já que, em certa medida, reflete alguma reação do consumo doméstico e também dos investimentos. Também houve expansão, mais uma vez, dos gastos de brasileiros nas viagens internacionais. O saldo ficou negativo em 880 milhões. Isso tem relação com o fato de o dólar estar no nível mais baixo do que no ano passado, mas também reflete um pouco da melhoria do ambiente econômico, assim como as remessas de lucros e dividendos, que cresceram 32,7% em março sobre março do ano passado. Em 12 meses, o déficit em transações correntes do país caiu a 1,10% do PIB, ante 1,24% no acumulado até o mês de fevereiro. Então, há uma redução geral do déficit que pode não prosseguir, exatamente pela retomada do crescimento da economia brasileira, que tende a reforçar as importações, as remessas de lucros e dividendos, mas por aí a situação segue muito tranquila. Por aí o Brasil não tem problemas, os nossos problemas estão mais na dificuldade de uma retomada de crescimento mais vigoroso e na dificuldade principal de o governo reverter os déficits recordes das contas públicas, o que depende hoje muito da capacidade de levar adiante as reformas que estão em discussão no Congresso, especialmente a reforma da Previdência.
5h53 e o Corinthians, André Ranieri.
E depois de garantir a vaga na final do Campeonato Paulista, o Corinthians se reapresentou nesta terça-feira e iniciou a preparação para a primeira partida da final, diante da Ponte Preta, neste domingo, no Moisés Lucarelli. O jogo de volta acontece na semana seguinte, na Arena, em Itaquera. Enquanto isso, preocupação em relação a Fagner, né? Ele teve um desentendimento com Cueva durante o Clássico, os dois trocaram algumas agressões por ali e pode pintar uma punição para o Fagner. A princípio, o delegado Lin, né, que é o presidente do TJD de São Paulo, disse que o Fagner só será julgado no dia 9 de maio, portanto, depois das finais do Campeonato Paulista. Com isso, Fagner não correria risco de perder algum dos duelos decisivos. Enquanto isso, o Corinthians renova com mais um jogador da base, Pedrinho, né, só 19 anos de idade, melhor jogador da Copa São Paulo de 2017, tinha vínculo com o Corinthians até o fim de 2018 e renovou o seu contrato até dezembro de 2020, lembrando que anteriormente o Corinthians já havia renovado com outros 4 atletas da base, 2 titulares, Guilherme Arana e o Maicon, além também de 2 reservas, né, o Marcial e o goleiro Kaique. O Luigi, jogador que foi contratado junto ao CRB, destaque da segunda divisão do Brasileirão do ano passado, ele foi emprestado pelo Corinthians. Já foi apresentado ao Figueirense, vínculo de empréstimo até o fim da temporada. Luigi, portanto, não faz mais parte dos planos do Corinthians para 2017.
5 horas 55 minutos.
Repita.
5h55.
As manchetes de alguns dos mais importantes jornais da imprensa internacional nesta quarta-feira. De Madrid ao País, a corrupção põe em situação difícil o governo de Mariano Rajoy. A Operação Leso estendeu seus tentáculos sobre o próprio governo. Em um contexto de ampla corrupção, com Mariano Rajoy citado como testemunha em um dos escândalos que afetam o partido mais votado, a instabilidade política afeta a agenda oficial. Ontem foi divulgado um SMS do ministro da Justiça, Rafael Catalá, a Inácio Gonzalez. Pouco antes, o ministro do Interior teve de explicar no Senado a reunião de seu número 2 com um irmão do político encarcerado. De Paris Le Monde, a presidencial consolida os bastiões da Frente Nacional. De Londres, The Guardian, parlamentares criticam desperdício com escolas gratuitas. O financiamento do governo para seu programa de escolas gratuitas foi denunciado como incoerente e muitas vezes pobre de valor pelo dinheiro, em um relatório contundente emitido por um comitê multipartidário de deputados senhores. O relatório da Comissão de Contas Públicas acusa o Departamento de Educação de gastar sobre probabilidades em sites inadequados e construir escolas gratuitas em áreas onde vagas extras nem sempre são necessárias. De Berlim,
Exitote et Zeitung. Escândalos em viagens a Israel. As relações germano-israelenses andam agitadas por uma violenta discussão. Nesta terça-feira, houve uma reunião entre o ministro das Relações Exteriores, Sigmar Gabriel, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em Jerusalém. Netanyahu disse ter relatos da mídia israelense do cancelamento de solicitações da delegação alemã para conversas com grupos pacifistas e de direitos humanos. Por outro lado, Gabriel protestou veementemente. É perfeitamente normal que em visitas ao estrangeiro nós também conversemos com representantes da sociedade civil, disse ele, o que faremos há muitos anos em muitos países. Ele classificou o cancelamento de lamentável. The New York Times. Plano tributário da Casa Branca coloca negócios à frente. O presidente Donald Trump pretende revelar nesta quarta-feira um plano de cortes de impostos com uma forte redução de 15% nas taxas sobre negócios, não apenas para corporações, mas também para empresas que pagam impostos através do Código Tributário de Renda Pessoal. O pacote também ampliará a dedução para pessoas físicas, proporcionando um corte, ainda que modesto, no imposto de renda e simplificando o processo de arquivamento de declarações fiscais. E de Buenos Aires, o Clarim. Kills Carbó pagou mais de 6 milhões de pesos de aluguel por um edifício que nunca foi usado. Mais suspeita sobre a chefe dos procuradores envolvendo outro edifício. A procuradoria pagou 6 milhões e meio de pesos por 6 meses de aluguel de um prédio na rua Corrientes 1615, mas nunca o ocupou e logo o abandonou.